A ONU News faz o contato agora com Quito, lá no Equador, onde está a relatora das Nações Unidas para a eliminação da discriminação das pessoas com hanseníase. Alice Cruz, obrigada por atender a ONU News, tudo bem?
Muito obrigada a vocês pelo interesse. É um prazer conversar convosco.
O prazer é todo nosso. Alice Cruz, a senhora é a primeira relatora do tipo das Nações Unidas. Queria que falasse um pouco sobre a importância da ONU chamar a atenção para essa condição. Aliás, domingo, dia 28 de janeiro, é o Dia Mundial da Hanseníase.
Então, é muito importante. A criação deste mandato foi realmente um passo histórico. Na história recente da hanseníase. Como possivelmente muitas pessoas sabem, a ONU já tem vindo a dar atenção a este problema. Foi passada uma resolução em 2010, acompanhada de princípios e orientações para a eliminação da discriminação das pessoas atingidas pela hanseníase. E realmente esse foi um passo importante. Mas faltava dar o passo seguinte, que era a implementação destes princípios e orientações. E para isso foi criado esta relatoria especial. E realmente este é um passo importante, porquê? Porque há 3 décadas atrás, quando a poliquimioterapia foi criada pela Organização Mundial de Saúde, gerou-se uma grande expectativa de que, tendo um tratamento rápido e eficaz na cura da hanseníase, os problemas sociais que lhes estão associados também fossem eliminados. Na altura, pensava-se que o estigma e a discriminação associados com a hanseníase eram meramente uma questão de estigma associado à saúde. Com o passar do tempo, verificou-se que não é assim. Apesar de existir uma cura, apesar de a prevalência ter diminuído drasticamente nestas últimas 3 décadas, a discriminação persiste. Então, isso levou as pessoas a compreenderem que realmente a questão social é muito mais complexa do que se imaginava e que precisa de uma atenção particular. E, nesse sentido, este mandato é o reconhecimento da comunidade internacional da necessidade de pôr um fim a esta discriminação milenar das pessoas atingidas pela hanseníase.
Esse tipo de discriminação causa apenas mais sofrimento, não é, relatora? Usando suas próprias palavras, a senhora divulgou um comunicado esta semana afirmando que 200 mil novos casos surgem por ano, ou seja, muitos casos ainda, não, relatora?
Sim, aí na sua pergunta nós temos duas questões que são importantes que as pessoas tenham consciência. A primeira é que, apesar de termos este medicamento que é muito eficaz na cura da hanseníase, ele não está a ser tão eficaz no que respeita a quebrar a cadeia de transmissão da hanseníase. Ou seja, de facto a prevalência baixou, mas a cadeia de transmissão da hanseníase não está a ter a mesma aceleração na sua diminuição com relação àquilo que esperávamos. Porquê? Pela questão social também. Claro que também há outras questões que têm que ser tomadas em consideração e que são mais do foro científico, digamos. Mas aqui o que eu queria destacar é a questão social, que continua a ter um peso importante também na transmissão da hanseníase. Isto por um lado. Por outro lado, nós sabemos que a discriminação institucionalizada das pessoas atingidas pela hanseníase persiste. Há mais de 2 dezenas de países no mundo que ainda têm leis e jurisprudências discriminatórias das pessoas atingidas pela hanseníase. Estas normas justificam situações que são absolutamente inaceitáveis no quadro de direitos humanos em que vivemos hoje, em termos das vidas das pessoas atingidas pela hanseníase. Isto significa que há muitos países onde a hanseníase continua a ser um motivo de divórcio. E quem é que é mais prejudicado com isto? São as mulheres. As mulheres que normalmente vivem já em comunidades mais desfavorecidas socialmente. Essas mulheres, só por terem hanseníase, são separadas das suas famílias, são separadas dos seus filhos, são deixadas numa situação de completa pobreza. E há leis ainda que promovem estas situações. Também temos leis discriminatórias no caso do emprego, no caso do transporte público, no direito ao voto. Há pessoas que, por terem hanseníase, não podem votar. Então, assim, isto é absolutamente inaceitável. e completamente contra aquilo que são os estándares de direitos humanos a nível internacional. Por um lado, temos este problema da discriminação institucionalizada e, por outro, temos o problema da discriminação estrutural que continua a afetar muito duramente a vida das pessoas atingidas pela racismo, que enfrentam estigma e discriminação ao nível micro, na interação social, nas suas comunidades, etc. Ao nível macro também, por exemplo, na sua relação com o Estado, há também muitos fatores discriminatórios que levam e que geram situações de muita dificuldade emocional e socioeconómica na vida das pessoas.
E vários países de língua portuguesa têm casos, né? Brasil, Moçambique, Timor-Leste. O Brasil, inclusive, há alguns anos decidiu parar de usar o nome lepra, não é? Agora no Brasil só se fala hanseníase, mas muitos países ainda utilizam esse nome lepra, que causa muito mais estigma ainda, né, relatora?
Então, isso é uma questão complexa. O Brasil realmente esteve na frente desse movimento desde o âmbito institucional, promover uma política de transformação da imagem social da doença. Sim, o Brasil é um país com uma incidência ainda muito alta de hanseníase, mas ao mesmo tempo tem tido um desenvolvimento no plano social extraordinário em favor das pessoas atingidas pela hanseníase. Não significa que ainda não haja muito para fazer, mas de facto tem boas práticas que devem ser tomadas em consideração em outros contextos. A questão da mudança de nome é interessante, talvez, referir que isso aconteceu no Brasil porque havia um movimento internacional, dentro da comunidade internacional da hanseníase, de discussão de que se o termo lepra seria em si um fator de estigmatização das pessoas atingidas. No Brasil houve um médico extraordinário, Rotberg, que levou essa luta para a frente e, de facto, conseguiu-se essa mudança legislativa. Há diferentes posições sobre os resultados desta mudança legislativa e no Brasil encontrará diferentes opiniões. Eu penso que, de facto, no contexto do Brasil, essa mudança teve um resultado que, do meu ponto de vista, foi positivo. Porque, de facto, permitiu gerarem-se novos significados para a doença. Não eliminou os problemas sociais, não eliminou os problemas médicos, mas permitiu gerar-se uma nova representação social da doença. Até porque o termo lepra é um termo que tem tantos significados que não tem nada a ver com a doença em si, não é? O próprio termo surge de uma tradução mal feita de uma palavra bíblica para uma palavra grega. E, portanto, houve aí uma tradução mal feita, a partir da qual a lepra foi sempre associada com a ideia de pecado, etc, etc, etc. E isso tudo tem, de facto, gerado uma dimensão simbólica tão pesada que muitas vezes é difícil de trabalhar em termos de uma transformação de representação social.
Perfeito, então. A ONU News entrevistou a mais nova relatora das Nações Unidas. Ela é a primeira relatora da ONU para a eliminação da discriminação das pessoas com hanseníase. Alice Cruz é portuguesa, vive em Quito, no Equador. Muito obrigada pela entrevista à ONU News.